Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor Marcos Linhares.
Ao nos explicar as circunstâncias, né, em que a entrevista de 1997 ocorreu, né, a sua entrevista pessoal com o João Cabral de Melo Neto, você faz referência a um erro feio que cometeu, embora houvesse preparado muito a entrevista. Que erro foi esse? Não?
Olha, eu tentei me preparar, porque entrevistar o João Cabral, que já não era feito da entrevista. Estava no momento da...
Que era rabugento, era rabugento.
Era rabugento, era muito rabugento. Mas ele vivia com uma dor de cabeça crônica, não é? E estava passando por um momento terrível na vida dele, porque ele não gostava de música e estava perdendo a visão. Então ele estava perdendo o maior prazer que ele sempre teve, que foi o prazer de poder ler, não é? O outro prazer, ele ainda continuava, que era, ele era torcedor fanático do América Futebol Clube, então ele continuava, né, gostando do futebol, gostava de beber, não podia mais também. Então,
mas ele enxergava alguma coisa? Ele pôde te enxergar, por exemplo?
Ele,
ou não?
Era ele, só pra ele leitura? Ele me via como quase um vulto.
Um vulto.
Né? Ele já não... A visão já estava bem comprometida. Sim. Quando eu fui. Então, o que, que eu tinha que fazer para fazer uma boa entrevista? Eu acho que é o dever de todo o repórter, é se preparar para isso. E aí eu fui atrás de fontes confiáveis. Na minha cabeça, a fonte mais confiável que podia ter era a esposa dele, que era poetisa, que era poeta, uma poeta que já tinha ganho prêmios da Academia Brasileira de Letras, uma poeta conhecida, convivia com ele, né? E que ela fazia os prefácios das últimas edições dos livros dele. Então eu falei, bem, se ela está fazendo o prefácio dos livros dele, creio eu que esses prefácios são, de certa forma, uma fonte confiável. Qual nada? Todas as vezes que eu evocava algum trecho desses prefácios na minha entrevista para ele,
da
sem
Marli
dizer a fonte...
Da
Marli de Oliveira. Sem dizer a fonte. Então, dizia, olha,
Sim. Eu
li em um lugar que tá. Que absurdo! Quem disse isso não conhece nada de mim! Que coisa terrível! Olha, quem foi que falou isso? Não, eu li em algum lugar, eu não me lembro. Então, assim, eu posso lhe dizer, professor, aqui, foi a entrevista mais difícil que eu já fiz até o momento, até hoje. Porque ele tinha uns rompantes, assim, tirando o compreende, que ele falava a cada quatro palavras, ele falava dois compreende. Ele não gostava de falar de si mesmo. Ele não gostava de análises dos outros à obra dele. Porque ele já conhecia essas análises e já estava cansado delas. E ele gostava de falar de poesia, do processo poético. Mas se você tentasse entrar no caminho minado da vida pessoal dele, aí era um problema sério.
Agora, algumas perguntas me surpreenderam. Porque a pergunta sobre o aborto, por exemplo.
Eu queria saber o que pensava um dos meus poetas prediletos sobre temas da atualidade. Eu queria saber o que ele pensava sobre o aborto, sobre o homossexualismo, sobre política, sobre vários assuntos, né? Até porque ele já estava numa altura da idade dele que ele já poderia falar sobre qualquer tema sem ter um certo pudor, uma certa preocupação, porque que ele deveria ter antes por ser um diplomata. Então, por ser também uma pessoa pública, ele, eu acho que deveria ter muito mais, né, um certo receio de falar certas coisas, porque ele estava numa colocação pública. E eu queria saber mesmo, o que você acha sobre isso? O que você acha sobre aquilo? E ele falava com tranquilidade. Ele se incomodava, era de ser inquirido sobre os assuntos.
Sobre assuntos pessoais também.
Pessoais, né? E tal, mas ele respondia. Demorava, tal, como a pergunta para ele sobre o que ele mais tinha medo nesse mundo. E ele fugiu dessa pergunta das maneiras mais diversas que a senhora pode imaginar. Até que ele acabou soltando. Falou, olha, o que eu sempre tive medo, desde menino, foi o medo do diabo. Porque eu, como estudei em colégio marista, os padres faziam a gente passar tanto medo com aquela figura, né, do tridente, aquela coisa toda, que até hoje eu tenho pesadelos, eu correndo numa caverna e o diabo correndo atrás de mim. Então, até hoje, dessa idade, eu tenho esse sonho. E isso, para mim, foi uma resposta para lá de inusitada. E só vem a confirmar aquela ideia que todos nós temos de quanto que a nossa educação na infância acaba nos marcando de uma maneira indelével, né? Toda a nossa vida. Como aquilo que é mal resolvido na infância nos acompanha.
E Eu vi também que o João Cabral perguntou a Marcos Linhares, com um certo desprezo, né, se você era um daqueles que escreviam poemas e os guardavam nas gavetas, né? E você disse envergonhado, né, que sim. E o leitor fica, mas por que envergonhado, né? Porque isso é uma coisa também dele, qual é o problema de escrever poema e guardar na gaveta, né? Mas é porque ele queria se referir ao método dele, que não é assim.
Exatamente. Para ele isso não era poesia, né? Então, quando eu estava falando sobre poesia, sobre o método dele e tal, aí ele falou, não, porque o pessoal faz o seguinte. Porque ele quis falar como se as pessoas fizessem esse fazer poesia, esse fazer poético dessa forma, ele seria um fazer sem compromisso, despretensioso, uma coisa que desmerecesse a criação literária. Eu entendi o ponto dele e é um ponto interessante, né? Uhum. Fala que para ele o fazer poético era um trabalho, era como uma escultura. E por ser um fazer poético, o poeta tinha que ter muito mais zelo por aquilo que escreve do que simplesmente escrever em momentos de inspiração, guardar aqueles escritos na gaveta como se fosse um depositário e depois, quando desce na telha, reunir e publicar, e os outros que leiam aquilo se quiserem ou não. Quer dizer, eu entendi, por isso que eu me senti de certa forma envergonhado, porque eu me toquei que a maneira como eu estava produzindo poesia, ela deveria ser mais cuidada para com o meu leitor, né? E ele me fez perceber isso, que se eu quisesse ser um poeta melhor, não necessariamente eu tinha que parar de escrever sob inspiração. A minha leitura foi que eu tinha que, tudo bem, escrever sob inspiração, mas não largar os meus poemas numa gaveta, trabalhá-los, ter cuidado e zelo para quem fosse ler, transformar a inspiração em um trabalho literário, em uma obra, em alguma coisa que desse sentido àquilo, fazer com que a palavra fosse tão bem ilustrada em que o leitor se visse seduzido pelo fruto de uma inspiração, mas que não ficasse somente limitado ao ato da inspiração e pronto. Nesse sentido que eu me senti envergonhado, pelo meu próprio descompromisso, digamos assim.
Bem, nosso tempo é curto. Muito obrigada, Marcos Linhares, né? E convido então o rádio ouvinte a ler Cartas ao Poeta Dormindo, João Cabral de Melo Neto.
Eu agradeço muitíssimo pelo espaço. O programa está sempre abrindo um espaço importante para a literatura brasileira e espero poder estar aqui numa próxima vez. Muito obrigado.
Acabamos de conversar com o jornalista e escritor Marcos Linhares, organizador do livro Cartas ao Poeta Dormindo, João Cabral de Melo Neto. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.